Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português, neste domingo, 3 de abril de 2022. Para todos, um excelente domingo. Na apresentação está Ana Guedes, o Liu Zahil está na produção. De novo, bem-vindos. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijiguiti. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu é a rádio Sitchanouk, que é Leste FM. Em Buba estamos em FM com a rádio parceira Papagaio. Na cidade de Cachungo é com a Berlando. Na cidade de São Domingos é a rádio comunitária de Casumai, em Cátia, Voz da América, em português, está com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, vamos ter aqui uma conversa com o músico e compositor angolano Nelo Carvalho sobre o seu novo trabalho discográfico. Depois temos saúde com a doutora Graça Matezinha e, a seguir, saudamos o regresso de Daniela Steska ao seu espaço de comunicação com os nossos amigos ouvintes e internautas. Mas agora vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste domingo, dia 3 de abril. A Ucrânia disse no sábado que controla a capital Kyiv e seus arredores, já que as tropas russas se retiraram. Os Estados Unidos e outras autoridades ocidentais de defesa e inteligência alertaram que Moscovo está a reposicionar as suas forças em preparação para o que o Kremlin disse ser um foco renovado na região de Donbass, no leste da Ucrânia. A Reuters informa que a Ucrânia retomou mais de 30 cidades e vilarejos ao redor de Kyiv. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou que a Rússia deixou para trás em Kyiv e áreas próximas um desastre completo, um território com terras, casas e equipamentos minados. O presidente afirmou que até mesmo cadáveres foram minados. E a Rússia enfrenta uma crescente condenação internacional devido a relatos de possíveis crimes de guerra cometidos por forças russas no subúrbio de Bucha, em Kyiv e em outras partes da Ucrânia. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse num post no Twitter que Moscovo enfrentará mais sanções da União Europeia. Michel disse estar, e eu cito, chocado com as imagens assustadoras de atrocidades cometidas pelo exército russo na região libertada de Kyiv. Fim de citação. A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, disse em comunicado que o seu governo tem visto cada vez mais evidências de atos terríveis das forças invasoras em cidades como Irpin e Bucha. Nos Estados Unidos, um tiroteio em Sacramento fez 6 mortos e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. O Departamento da Polícia de Sacramento disse que o tiroteio aconteceu na manhã deste domingo e que decorrem buscas por pelo menos um suspeito. No Paquistão, o presidente dissolveu o parlamento neste domingo, preparando o terreno para eleições antecipadas, depois do primeiro-ministro ter evitado um voto de desconfiança. Imran Khan pediu ao presidente Arif Alvi que dissolvesse a Assembleia Nacional ou Câmara Baixa do Parlamento, acusando a oposição política de trabalhar com os Estados Unidos para derrubar o seu governo. O Paquistão tem 90 dias até às próximas eleições. Imran Khan acusou a oposição de estar em conluio com os Estados Unidos para derrubá-lo, dizendo que os Estados Unidos querem que ele ignore as suas escolhas de política externa, que geralmente favorecem a China e a Rússia. Khan também tem sido um oponente estridente da guerra dos Estados Unidos contra o terrorismo e da parceria do Paquistão nessa guerra com Washington. O Talibã proibiu o cultivo de drogas, incluindo a papoila do ópio, em todo o Afeganistão, o maior produtor de ópio do mundo. Um decreto emitido no domingo pelo líder supremo, recluso do grupo islâmico no poder, também proibiu a produção, uso, transporte, comércio, exportação e importação de todas as outras drogas. O Talibã tomou poder do agora extinto governo apoiado pelo Ocidente dias antes dos Estados Unidos e as tropas estrangeiras lideradas pela NATO se retirarem do Afeganistão em agosto. O presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel, anunciou que os médicos angolanos vão manifestar-se todos os sábados até o governo ouvir as suas reivindicações. São os principais títulos deste domingo 3 de abril. Continue connosco. Estamos em www.voaportugues.com.
Angelami é o novo trabalho discográfico de Nelo Carvalho. O novo disco deste músico e compositor, traduzido para português, significa O Meu Caminho e é uma homenagem a todas as mulheres, aos sons do semba, zuki, rumba, entre outros. A reportagem é do Pedro Dias.
Njila Yami, O Meu Caminho, do Quimbundo, traduzido para o português. É o título do mais recente disco compacto do músico Nelo Carvalho, lançado no passado dia 6 de março, na Praça da Independência. Njila Yami é um disco de duplo sentido, segundo o artista, uma homenagem às mulheres, como a sua esposa, que se chama Njila. 14 faixas musicais compõem o CD. Canções que falam de família, da violência doméstica, do amor, da saudade, da perda, da esperança, da busca incessante de quem se ama. O álbum foi gravado entre Lisboa e Luanda, nos mais variados estilos musicais: semba, zouk, compá, rumba, bossa nova, reggae e baladas.
Eu gravei este disco, uma parte em Angola, outra parte em Portugal. Tem umas baladas muito interessantes, tem um bolero que fala de Angola inteira, muito bem arranjado e com uma orquestração de cordas fantástica. Tem tipo uma bossa novazinha, tem um reggae que, com a participação do Prince Wadada, e tem também algumas baladas, e pronto, o resto é semba, zouk e também uma fusão compá com semba.
Njila Yami, porque reencontrou o seu caminho?
Olha, Njila Yami é realmente o meu caminho. Tem duplo sentido. Primeiro porque tem a ver com o meu caminho vai ser este, semba, acústico, e vai ser dentro de sempre com ritmos angolanos, mas também ponho sempre uma pitadazinha de qualquer coisa. Como tu disseste, eu sou o homem do mundo e eu gosto realmente de fazer fusões. Foi sempre essa a minha ideia. Sendo que os meus outros discos, os outros três discos originais, eu fiz muita fusão, e neste aqui eu quis mais ir buscar a raiz do semba, ou a nossa raiz angolana. Então foi essa a minha ideia, e o resultado final foi muito interessante. Eu ia falar ainda de Njila Yami. Njila Yami tem duplo sentido. Porquê? Porque a minha mulher chama-se Njila, então o meu caminho e a minha Njila, né? Minha Njila.
Njila Yami tem letras e composições de Paulo Flores, Alberto e Armindo Monteiro, de António Monteiro Júnior e também de Carlos Batista, em Murrato, Waxisa, Odibata e Kibela Kiamaka.
Sim, mas o Carlos Batista está retirado, mas o talento está lá todo, mora todo lá dentro. Ele tem melodias muito bonitas, e quando ele me deu essas duas músicas, ele mostrou-me umas 4 ou 5. Eu, para escolher essas duas, foi difícil. Ele tem uma maneira muito especial de fazer música, e eu gosto muito da maneira como ele o faz. Então ele deu-me e disse: olha, eu sei que vais fazer isso bem feito. Então eu tentei fazer com o maior agrado dele possível, e também do meu, e resultou bem. A do Paulo Flores é lindíssima, é que abre o disco, e é um tema que nasceu precisamente em minha casa. Nós, como estamos ali a viver em Portugal, um ao pé do outro, ele está em Setúbal, eu estou em Brejo de Azeitão, naturalmente, às vezes encontramos, e foi num almoço de família que nasceu essa música.
Semana Sanzala.
Semana Sanzala, exato.
Só por causa dela, fiz um Semana Sanzala.
Na conversa que Nelo Carvalho manteve com a Voz da América, o músico fez questão de apresentar o álbum Njila Yami, a começar pela primeira canção do disco, Semba na Sanzala. A seguir ao Semba na Sanzala, a canção do marimbondo, trazendo a recordação das palavras do presidente angolano João Lourenço em relação àqueles que defraudaram o erário público, roubando o dinheiro do povo a seu favor na era do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Os tais marimbondos.
Primeiro, eu não considero ninguém marimbondo. É dar os nomes a quem se deve. Marimbondo, para mim, não é um nome que eu dê a alguém. Porque as pessoas sabem as minhas preferências partidárias. Não sou político, nem tampouco... Nem sei fazer política. E se eu fizesse, ia fazer mal.
O marimbondo sempre apareceu no Cacilheiro Angolano. Marimbondo, o Anguilo Matá, tanto Rui Mingas como o Bonga Quenda.
Exato. Isso é uma música que tem 36 anos, uma música que tem que do Grupo Raízes. Eu fiz aqui uma homenagem ao Grupo Raízes com dois temas. Essa foi uma música que foi feita na altura e pode ser interpretada para o mal, mas
longe de qualquer pitada política.
Nada pitada política, eu não tenho essa intenção, nem nunca vou ter.
A canção do marimbondo.
Isso já foi escrito pelo Carlos Batista. Problemas do nosso cotidiano que nós temos, qualquer um dos casais já brigou, a mulher já saiu, nós fomos atrás a chorar, não vai. Então é uma história de alguém preocupado com o casal porque a mulher saiu de casa e ia estragar o lar e não sei quanto pronto.
O amor aqui acima de tudo também, numa pitada de amor lá no fundo, né? Porque para quem sair de casa, vamos sentar, vamos conversar e ficar em casa.
É mesmo isso. Exatamente. O Cambadiame é muito bonito. Eu sou suspeito, eu gosto das minhas músicas todas, mas o Cambadiame é muito especial. O Beto Monteiro fez letra e música. É um semba fora de série que ele fez com muita mestria. Eu quis que fosse um semba de tipo os nossos sembas aqui de Luanda. Portanto, a quem eu peço, aos meus cambadiames, aos meus amigos artistas, para cantar o meu semba, cantar o nosso semba sempre, para não deixar morrer o semba. E eu fui buscar precisamente essa raiz do semba. Então, a partir do meio desta música, eu faço uma homenagem a todos os artistas que já faleceram. Infelizmente foram muitos, eu não consegui pô-los todos, pus na maior parte os artistas que influenciaram a minha carreira musical. E depois, no final, tive que fazer uma homenagem global, não dava para falar no nome de todos, ficava muito grande. E pronto, é a minha singela homenagem a esses grandes artistas que faleceram.
Manquitushi foi à praça, mandou para um processo. Tirou uns quantas do bolso, desceu no bloco santeiro. Comprou uma boca e morreu. Morreu poupado do bolso, e Deus quebra essa mania. Dá uns quebra, apaixonou-se por ela. E
A Quero Maré é uma música que nasceu precisamente nos anos 80, 91, 89, quando os Raízes vieram acompanhar o Raul Indipo para um grande concerto aqui no Carlos Marx. Neste concerto nós apresentamos essa música, foi gravada pela Rádio Nacional e acabou por tocar nas rádios todas e acabou por ser um grande sucesso, só que nunca tinha sido transformada em disco. Então eu, neste meu Njilayami, acabei por pegar no Te Quero Maria e fazer uma nova roupagem e dar-lhe um toque um bocadinho mais moderno, mas respeitando sempre a sonoridade daquele tempo. Então ele está muito interessante. É uma história de alguém que vai ao Rock Santeiro naquele tempo. Eu não tirei o Rock Santeiro porque era uma referência naquele tempo, um dos maiores mercados da África. E ele vai comprar uma boca e apaixona-se pela Maria, que estava a vender uma boca, e pronto, e começou a dizer até que era Maria, Maria. Só que a Maria não gostou, foi atrás dele com um pau e tal, mas é uma paixão enorme, porque ela era lindíssima e era uma vendedora de fruta, né?
Maria bravou com os tempos, puxou de um pau e marcou que suja a paulada, que até a manta do rote já não falou só que sou.
Te quero, Maria, sem nós todo dia. Te quero, Maria, sem nós todo dia. Te quero, Maria.
Outro tema é Rainha
Mungongo.
Rainha Mungongo.
A Rainha Mungongo é um tema do Beto Monteiro também. É o meu braço direito, é o meu grande cunhado, é a minha luz, ele é a minha luz. Foi o que fez o Mamão Falou também. Portanto, é um tema que ele dedicou a todas as mulheres angolanas. Daí se chama Rainha Mungongo, porque eu considero todas as mulheres angolanas as nossas rainhas. Então ele fala fala um bocadinho de cada, pôs nomes fictícios de cada uma das personagens, e depois tem uma parte cantada. Isto é uma fusão de compá com semba, uma fusão muito bem conseguida, eu acho. E depois tem uma parte cantada em quimbundo, que é precisamente dedicada à nossa rainha, a Rainha Mungongo, nossa namorada, mãe dos nossos filhos, nossa mãe também. Portanto, dedico também à minha mãe, porque eu tenho mulheres na minha vida super importantes, como a minha mãe, a minha mulher, as minhas filhas, uma neta. Portanto, toda essa presença feminina está presente na minha vida, de tal forma que eu lancei o meu disco no mês de março, que é o mês da mulher, né? Entre dois dias importantes, o Dia da Mulher Angolana e o Dia da Mulher Internacional.
Depois o aniversário.
E o aniversário, já.
Rainha Mungongo, nossa namorada, mãe dos nossos filhos, nossa mãe também. Trata com respeito, ela é nossa boa, é nos busca no mundo, nossa luz também.
Meninos de Lisboa é um tema que eu dediquei aos meninos de rua de Lisboa, os meninos que pedem nas ruas. Foi uma tentativa de eu entrar na música em Portugal, como uma música, portanto, de um angolano a cantar música portuguesa. Tem um piano acústico, tem guitarra portuguesa e cordas. E é de um grande senhor que infelizmente o ano passado deixou-nos a todos, o Paulo Abreu de Lima, que era um poeta fantástico, escreveu inclusive para Amália Rodrigues, e o poema está lindíssimo. Infelizmente ele faleceu, acabou por ser uma homenagem a esse grande senhor.
Trago nas varandas do meu peito os filhos de meninos por crescer. Pudessem pendurados no seu jeito ter asas para voar e renascer. São bolas de sabão no chão da rua.
Os Meninos de Lisboa, de Nelo Carvalho, na apresentação do álbum Njila Yami, A Voz da América, uma ilustração das canções. E para que o cancioneiro angolano prevaleça, o músico fala da necessidade da criação de escolas do semba e outros ritmos por Angola.
Eu até vou longe. Eu gostava muito que o Ministério da Cultura tivesse escolas gratuitas, ou com pagamento mínimo, porque há muitos talentos nos bairros, muitos talentos que andam por aí, que não têm condições nem de ter uma guitarra, um piano, ou uma bateria, ou uma percussão, ou tampouco de um violino, ou querem aprender e não têm o instrumento. Mas
escolas para música, ou por exemplo a nível das escolas de formação, a nível académico,
sim, como houve sempre o canto coral, só que o canto coral é mínimo, eu estava a fazer uma coisa mais abrangente,
para manter a nossa identidade, as nossas raízes.
Eu acho que era muito bom. Eu vejo às vezes jovens aí a tocar muito bem, então falta isso. Nós tentamos com a Mimbo, a minha mulher teve um sonho de fazer uma escola, graças a Deus teve os apoios, conseguimos fazer uma escola com a Mimbo. Não tivemos foi o apoio devido do governo, tivemos que nos virar sozinhos. Mas foi uma escola que andou, infelizmente fechou porque o sítio onde nós estávamos a fazer a escola, a senhora, ao fim dos anos que tínhamos acordado, veio com uma renda superior, quando isto estava ainda a baixar tudo, e nós tivemos que desmantelar a escola com muita pena. Mas foi uma escola bastante boa. Sei que ainda existe uma peça, e uma peça tem lançado muitos músicos, mas faz falta, muita falta, em Angola termos escolas, não só a nível de Luanda, mas de Angola inteira.
Após o lançamento de Njila Yami em Luanda, no passado 6 de março, 8 de março, no Namibe, no dia 9 de abril, acontece no Lubango e outras localidades do país, com venda e sessão de autógrafos.
Agora, tenho o dia 9 de abril. Dia 9 de abril vou fazer o lançamento no Lubango, para todo o pessoal do Lubango. E na semana a seguir, dia 15, vou fazer no Lubito, no Luna Ocean Club, que é muito giro. E pronto, vou tentar, e depois vou ficando por cá, consoante vou fazendo os meus espetáculos, vou vendendo o meu disco, que é essa a minha ideia. Vou cada vez mais fazer o possível. Eu já sei que os meus discos andam na rua, infelizmente. Eu vou fazer todos os possíveis para não combater a rua, mas para ter um preço super acessível para que qualquer angolano possa ter o meu disco autografado por mim.
Nelo Carvalho e o seu mais novo disco, Njila Yami, lançado no passado dia 6 de março. Uma homenagem a todas as mulheres. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Voz da América, emissão vespertina em português, votos de bom domingo para todos. Consigo está Voz da América, esta é a emissão vespertina em português.
A Liga Africana de Basquetebol, Valos, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do Val. Primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintonize a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
Hoje é domingo 3 de abril de 2022, para todos, votos renovados de um bom domingo, também um bom início de semana. Segunda a sexta, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, às 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola às 14h30, em Moçambique, está em sintonia convosco a partir das 15h30 horas locais. Não esqueçam, a vossa participação é crucial para este programa Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, Facebook. E o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Não esqueça, a Voz da América em português está também na internet e o nosso endereço é voaportugues.com. Voz da América, emissão vespertina em português, 3 de abril de 2022, hoje é domingo. Na produção está o Lil Saílo, A apresentação é da Ana Guedes. Votos então de um bom domingo para todos. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé ouvem-nos em FM através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, a Nampula, a Rádio Encontro. E não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti, a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos também em Buba com a Rádio Papagaio, em Cachungo com a Uberlando. Estamos também com a Rádio Sichanouk, que é a Leste FM, isto na cidade de Gabu. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, com a atualidade noticiosa neste domingo, vamos conversar sobre saúde. E depois saudamos o regresso da Daniela Steske à antena, que semanalmente nos vai trazer alguém interessante do mundo lusófono. Mas antes, as notícias neste domingo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias neste domingo, dia 3 de abril. A Ucrânia disse no sábado que controla a capital Kyiv e seus arredores, já que as tropas russas se retiraram. Os Estados Unidos e outras autoridades ocidentais de defesa e inteligência alertaram que Moscovo está a reposicionar as suas forças em preparação para o que o Kremlin disse ser um foco renovado na região de Donbass, no leste da Ucrânia. A Reuters informa que a Ucrânia retomou mais de 30 cidades e vilarejos ao redor de Kyiv. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou que a Rússia deixou para trás em Kyiv e áreas próximas um desastre completo, um território com terras, casas e equipamentos minados. O presidente afirmou que até mesmo cadáveres foram minados. E a Rússia enfrenta uma crescente condenação internacional devido a relatos de possíveis crimes de guerra cometidos por forças russas no subúrbio de Bucha, em Kyiv e em outras partes da Ucrânia. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse num post no Twitter que Moscovo enfrentará mais sanções da União Europeia. Michel disse estar, e eu cito, chocado com as imagens assustadoras de atrocidades cometidas pelo exército russo na região libertada de Kyiv. Fim de citação. A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, disse em comunicado que o seu governo tem visto cada vez mais evidências de atos terríveis das forças invasoras em cidades como Irpin e Bucha. Nos Estados Unidos, um tiroteio em Sacramento fez 6 mortos e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. O Departamento de Polícia de Sacramento disse que o tiroteio aconteceu na manhã deste domingo e que decorrem buscas por pelo menos um suspeito. No Paquistão, o presidente dissolveu o parlamento neste domingo, preparando o terreno para eleições antecipadas, depois do primeiro-ministro ter evitado um voto de desconfiança. Imran Khan pediu ao presidente Arif Alvi que dissolvesse a Assembleia Nacional, ou Câmara Baixa do Parlamento, acusando a oposição política de trabalhar com os Estados Unidos para derrubar o seu governo. O Paquistão tem 90 dias até às próximas eleições. Imran Khan acusou a oposição de estar em conluio com os Estados Unidos para derrubá-lo, dizendo que os Estados Unidos querem que ele ignore as suas escolhas de política externa, que geralmente favorecem a China e a Rússia. Khan também tem sido um oponente estridente da guerra dos Estados Unidos contra o terrorismo e da parceria do Paquistão nessa guerra com Washington. O Talibã proibiu o cultivo de drogas, incluindo a papoila do ópio, em todo o Afeganistão, o maior produtor de ópio do mundo. Um decreto emitido no domingo pelo líder supremo, recluso do grupo islâmico no poder, também proibiu a produção, uso, transporte, comércio, exportação e importação de todas as outras drogas. O Talibã tomou poder do agora extinto governo apoiado pelo Ocidente dias antes dos Estados Unidos e as tropas estrangeiras lideradas pela NATO se retirarem do Afeganistão em agosto. O presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel, anunciou que os médicos angolanos vão manifestar-se todos os sábados até o governo ouvir as suas reivindicações. São os principais títulos deste domingo, 3 de abril. Continue connosco. Estamos em www.voaportugues.com.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Passo agora para a conversa semanal que mantenho com a doutora Graça Matinha sobre saúde, a sua saúde. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este consultório de saúde aqui com a doutora Graça Matinha, em linha já conosco. Olá, doutora Graça, como vai? Essa saúde também?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. De saúde estão muito bem. Quero crer que a Ana e os nossos ouvintes também estejam abusados de boa saúde.
Assim esperamos, doutora. Sejamos todos de boa saúde. Doutora, hoje vamos falar de mais uma doença tropical negligenciada. Já explicámos aqui o que são doenças tropicais negligenciadas. Hoje vamos falar de tracoma, doutora. E quando falamos de tracoma, estamos a falar do quê, doutora? Tem a ver com a questão dos olhos, não é? Estamos a falar de quê?
Sim. O tracoma, Ana, é uma doença inflamatória dos olhos que tende a ser crónica e recidivante, e que é provocada por uma bactéria. E este micro-organismo também é responsável por outros quadros infecciosos, como a conjuntivite, uhum, e algumas infecções sexualmente transmissíveis. Portanto, é uma doença que é bastante comum e que, se não for tratada corretamente, infelizmente, pode levar à cegueira.
O que é que causa, como é que se manifesta o tracoma, doutora?
Bem, primeiro dizer que o tracoma é, conforme dissemos, é uma infecção. Uhum. Essa infecção é bastante contagiosa, principalmente nos seus estágios iniciais. E como é que ela se manifesta? Bem, os sintomas não são diferentes dos sintomas de uma conjuntivite normal, e estes sintomas começam a manifestar-se entre 5 a 12 dias após o contacto com a bactéria, e são característicos os olhos vermelhos, as pálpebras inchadas e com bastante pus, a inflamação dos olhos e também a coceira nos olhos. Portanto, como pode ver, os sintomas são semelhantes a de uma conjuntivite comum. Uhum. Entretanto, tendem a se prolongar por muito mais tempo, e com a produção deste pus que nos olhos, não é? E podem, inclusive, formar cicatrizes a nível dos olhos, e a pessoa acaba tendo dificuldades, ou melhor, acaba tendo dores, acaba tendo bastante dor, que acabam comprometendo o próprio funcionamento dos olhos.
Mas isto é uma situação passageira, doutora, ou é uma situação que tende a agravar-se?
Bem, depende tudo de haver uma intervenção ou não, uhum, não é? Se não houver uma intervenção imediatamente, os sintomas naturalmente vão tender a agravar, mas se houver um diagnóstico e tratamento imediato, os sintomas tendem a melhorar. E uma outra coisa que a pessoa sente muitas vezes quando tem tracoma tem aquela sensação de haver uma coisa nos olhos, um corpo estranho nos olhos, e a pessoa também fica a lacrimejar, fica a lacrimejar e tem bastante irritação nos olhos, e também pode ter coceira.
Este é uma situação de saúde, doutora, que é, por exemplo, semelhante a outras que afetam também os olhos, ou é relativamente fácil de diagnosticar?
Bem, a resposta é sim e não. Depende uhum. muito da rapidez com que a pessoa vai para a unidade sanitária, não é? Uhum. Porque, conforme referimos anteriormente, os sintomas que a pessoa apresentar são sintomas de uma conjuntivite comum, não uhum. é? E que são bastante evidentes, porque a pessoa há de ter pus, há de sentir todo esse incômodo e a sensação de ter um objeto estranho no olho. Então, acertando os olhos, eu penso que a procura de ajuda médica é muito mais rápida, uhum. porque, pronto, os olhos são a nossa ligação com o mundo exterior. Então, se a pessoa vai à unidade sanitária naturalmente, é possível sim ser feito o diagnóstico e é relativamente simples fazer o diagnóstico. É verdade que em alguns casos pode haver uma necessidade de se identificar exatamente o micro-organismo causador, mas só o fato da pessoa ter este quadro clínico, estes sintomas e sinais, uhum. já é matéria suficiente para poder fazer um diagnóstico e começar o tratamento. Há alguns exames, sim, laboratoriais úteis, uhum. mas infelizmente nem sempre estão disponíveis. Portanto, os sinais e sintomas ainda são a base para o diagnóstico.
O tracoma pode, por exemplo, provocar a cegueira, doutora?
Sim, o tracoma pode provocar a cegueira. Essa é uma das... É uma das complicações.
Uhum.
Sim, uma das consequências. Porque, conforme dissemos no início, esta doença pode ser recorrente. Portanto, uhum. a pessoa pode apanhar uma vez e voltar a apanhar. Então, quando a doença se torna recorrente e se não houver um tratamento imediato, um tratamento adequado,
uhum.
pode a condição pode levar ao surgimento de algumas cicatrizes a nível dos olhos,
uhum.
não é? A nível da membrana interna dos olhos. E quando isto acontece, bom, estas cicatrizes que vão se localizar na conjuntiva e na córnea,
uhum.
Podem gradualmente ir comprometendo a visão da pessoa.
Doutora, como é que se trata o tracoma?
Bem, o tratamento de tracoma, né, envolve a aplicação de pomadas antibióticas uhum. nos olhos durante 4 a 6 semanas. E em algumas situações, inclusive, o médico pode recomendar que esses antibióticos sejam tomados oralmente.
Uhum.
E, mas isso tudo naturalmente depende da avaliação que for feita. É importante também associar o tratamento a algumas medidas complementares, que são, por exemplo, passar compressas esterilizadas nos olhos, que estejam embebidas em soro fisiológico. Isso faz com que os olhos se mantenham limpos e livres de bactérias e ajuda a haver uma rápida recuperação desta doença.
Uhum. Doutor, há algum relacionamento entre o tracoma e o que nós vulgarmente chamamos de tressolho?
São coisas diferentes, completamente diferentes.
Eu estou a perguntar porque nas imagens que eu vi sobre o tracoma aparece aquele inchaço no olho e eu me perguntei se tinha a ver se o tressolho era, por exemplo, uma fase inicial, imagine-se, do tracoma. Daí a minha pergunta, doutora.
Não. São situações completamente diferentes.
Uhum.
Aquele inchaço no olho, quando há tracoma, é exatamente por causa da infecção, que da inflamação, aliás, que é causada uhum. por este micro-organismo. Então,
uhum.
há aí um processo inflamatório que ocorre e a inflamação cursa com o inchaço. Portanto, o inchaço é resultado da inflamação.
Doutora, falou de formas de tratar o tracoma como sendo através de antibióticos, mas uma das coisas que eu tenho notado, doutora, por exemplo, é que os jovens hoje em dia parece não gostarem de lavar a cara, doutora, e uma das coisas que eu me recordo de quando durante o meu crescimento, não é? A minha mãe dizia sempre para eu lavar a cara, porque era para lavar os olhos, porque durante a noite havia aquelas secreções, não é, que ficavam ali à volta dos olhos. A limpeza da cara, ou a limpeza dos olhos, neste caso, não é, a lavagem dos olhos, é algo que pode ajudar a evitar o tracoma ou a tratar o tracoma.
Sim, naturalmente, Ana, esta doença também está relacionada com uma fraca, um higiene pobre. Uhum. E por isso manter a higiene é uma das estratégias mais eficientes para prevenir o tracoma.
Uhum.
E desta forma, recomenda-se ter sempre as mãos limpas e os olhos limpos. E a limpeza é limpeza simples, com água e sabão, não precisa ser nada complicado. Uma limpeza diária com água e sabão, tanto das mãos como dos olhos, ajuda bastante. Mas também é importante termos muito cuidado com os objetos de uso pessoal, como toalhas, entre outros, porque podem ser veículos de transmissão da bactéria. De uma forma geral, é preciso que nós ensinemos, assim como a sua mãe ensinou, é preciso nós ensinarmos e estimularmos as crianças a cuidarem da sua higiene pessoal e do lugar onde vivem, porque essas medidas ajudam a prevenir várias doenças, e o tracoma é uma dessas doenças.
E pronto, doutora Graça, assim nos vamos despedir da nossa audiência. Hoje estivemos a falar de tracoma. Mas antes de nos pedirmos, doutora, o seu conselho para o nosso auditório, uma vez que esta parece ser daquelas doenças, doutora, em que talvez haja, por assim dizer, coisas que nós podemos fazer para evitar o tracoma. Por exemplo, a lavagem da cara. E, claro, também tem uma questão sempre do meio ambiente, não é? A água que se usa. Doutora.
Naturalmente, Ana, as questões de higiene individual e coletiva são sempre relevantes quando nós falamos de saúde, principalmente quando nós falamos de doenças que são altamente contagiosas, como é o caso do tracoma. Por isso mesmo, a minha mensagem é mesmo de reforçar essas medidas de higiene individual e pessoal, lavar as mãos, assegurar que vivemos num ambiente limpo, e termos cuidado também quando entramos em contato com as pessoas. Por exemplo, uma das coisas que esta pandemia de Covid tem estado a ensinar-nos é sobre a importância de limitarmos o nosso contato pessoa para pessoa, ou é através das mãos e beijinhos e por aí fora. Então, são algumas coisas que, de uma forma geral, podem minimizar o risco de nós contrairmos algumas doenças que a sua transmissão é fundamentalmente de pessoa para pessoa.
E pronto, com este conselho da doutora Graça Matzinha, nos vamos despedir por esta semana. Vamos voltar proximamente, daqui a uma semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde, ao melhor possível, que votos que estendemos também a si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana, e até lá, lembre-se da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E hoje nós teríamos uma nova rubrica, Fala África, que nos traz de volta a Dennis Test e as suas conversas com amigos ouvintes e internautas. A primeira conversa, a conversa de estreia da Dani, é com o fundador e gestor do Ideas Lab, Armando Moalman, sobre a transição da escola-universidade para o mercado de trabalho. Dani.
Aqui, Dani Stessi. Estou super feliz de estar de volta aqui na Voa para produzir e apresentar Fala África. E, na estreia do nosso segmento, vamos falar sobre a transição da escola ou da universidade para o mercado de trabalho. Você se sente confiante? Está pronto?
Não, não tem problema não. A gente vai conversar agora com Armando Mualumeni, gestor e fundador do D-Ideas Lab, e ele deve ter várias dicas aí pra gente. Armando, seja bem-vindo.
Dani, é um prazer enorme voltar a falar contigo. E nesse espaço, claro, que fala sobre as coisas dos jovens africanos, da África para o mundo. Prazer em voltar a vê-la e voltar a falar contigo.
Olha, então, estou super interessada sobre esse novo projeto, o Skill Up. Conta pra gente aí como é que ele funciona.
Dani, o Skill Up é o programa mais novo, produzido e desenvolvido pelo D-Ideas Lab. O Skill Up é um programa de aceleração de carreira de 2 dias. Ela consiste em ajudar jovens antes e depois da graduação com técnicas, metodologias e criar um espaço aberto onde os jovens aprendem, por exemplo, como fazer um currículo, como aproveitar as plataformas do LinkedIn, como falar numa entrevista, como pegar as suas ideias e transformá-las, por exemplo, ideias de projetos, em startups, em negócio. Mas mais do que isso, é aproximar o jovem que está na universidade ou na escola com o mercado de trabalho, com as empresas, como por exemplo, uma coisa que nós temos no programa, queremos implementar, que é as visitas guiadas ou conversas com as empresas. Um jovem que está a estudar, por exemplo, engenharia informática, conversar com uma empresa local e perceber como é que ele pode aplicar engenharia informática no trabalho. Especialmente para um jovem de terceira classe, que não tem experiência, né? Nenhuma sobre a aplicação na vida prática do curso. Fazendo isso, é muito mais fácil quem está no terceiro ano, quem está no segundo ano, fazer a conexão de quando terminar, quais são as empresas com quem ele ou ela pode contactar, quais são os meios de comunicação que essas empresas utilizam, qual é a demografia, por exemplo, empresarial, o que é que o jovem precisa fazer para se preparar para ter essa entrevista, com quem precisa falar e como precisa falar. Então, é um programa de aceleração de carreira, de preparação dos jovens, antecipação antes e depois da graduação.
Agora, Armando, para quem é esse programa? É para angolano, é para americano, moçambicano? Quem pode participar?
Boa, excelente questão. O programa Skill Up é um programa que foi lançado aqui nos Estados Unidos para jovens africanos. E não precisa ser de um país específico africano. Mas temos em pretensão de lançar especificamente para esses países, né? Porque a realidade a nível de empregabilidade para jovens é diferente de país para país. Vamos lançar, lançamos oficialmente até o ano passado para Angola. Estamos a trabalhar com 2 empresas, queremos criar parceria com muitas outras, para Moçambique e para Cabo Verde. Vamos lançar os programas, adaptando-se, né, à realidade de cada país africano, mas está aberto, é para todos os jovens africanos de 54, 56 países africanos.
Impressionante, que oportunidade, Armando. E como é que o jovem faz para participar, para saber mais informações sobre este projeto?
Para se candidatar é simples, só precisa entrar conosco, entrar em contato conosco a partir das redes sociais. Nós temos um número que é o mais 1-217-89-774. Você pode entrar em contato conosco a partir do WhatsApp.
E quantos treinamentos a Skill Up já ofereceu?
A Skill Up, tivemos a primeira edição o ano passado em Angola. Nós aqui nos Estados Unidos tivemos já 5 edições, especificamente com jovens graduados do curso de Engenharia Mecânica. Há uma empresa angolana, não vou mencionar o nome aqui porque não tivemos o direito de assim fazer, mas uma empresa angolana de mecânica que quer jovens angolanos especificamente com esse curso. E o Skill Up não é uma empresa, nós não somos uma empresa de recrutamento. O que nós fazemos é apenas conectar jovens que têm a formação que as empresas precisam e, claro, com um programa de comunicação, um programa de como falar em público, de como falar para as empresas. E as empresas, na verdade, entram em contato diretamente com esses jovens. No programa das 4 edições que nós tivemos, conseguimos 14 jovens que conseguiram a primeira entrevista, né? Com esse objetivo, conectá-los. Ainda não temos um update sobre desses 15 ou dos 14, quantos conseguiram emprego, mas a verdade e a beleza de conseguir primeiro contato é difícil. Primeiro um contato com uma empresa que está interessada em você depois da universidade.
Armando Molumeni, adorei a nossa conversa, adorei aprender mais sobre o Skills App, que projeto interessante e né, um projeto aí que tem muito a trazer para os jovens, as empresas também, né, essa conexão tão importante, esse diálogo aí. Eu quero agradecer a sua participação aqui no primeiro Fala África, de coração mesmo, muito obrigada.
Eu que agradeço pelo tempo, pelo espaço, e vou terminar com o seguinte. Chegamos a um ponto de inflação enquanto continente, especialmente enquanto país Angola, né? Nós almejamos por tudo bom, boa saúde, boa educação, indústrias prósperas, construídas numa base sólida. Mas a questão é, tudo isso que nós almejamos, quem faz são as pessoas. Então precisamos pensar sobre o que nós precisamos fazer para treinar as nossas pessoas. As nossas pessoas não são os estranhos, são os nossos filhos, são os nossos vizinhos, os nossos irmãos, especialmente os nossos jovens na universidade. Eles não são o futuro, não. Eles são o presente. Então precisam ser treinados agora. E nós de Ideas Lab, eu pessoalmente tenho o compromisso de treinar mais jovens. Por favor, se junta a nós. Siga nas redes sociais de Ideas Lab, nas todas as páginas das redes sociais, Facebook, Instagram. Entre em contato conosco. Um apelo bem grande às empresas. Nós queremos mais empresas na nossa network. Por favor, entre em contato conosco. Universidades, os vossos estudantes precisam ser acompanhados. E nós estamos aqui abertos para, junto com vocês, fazermos o acompanhamento e conectando esses jovens com empresas, com centros de apoio, com programas de aceleração, como por exemplo a Founder Institute Luanda, que está ali aberta para apoiar jovens. Se junte a nós, porque o futuro do país não depende mais de ninguém, senão das pessoas. Pessoas, processo e propósito. Muito obrigado, Daniel.
Nos despedimos, foi a emissão vespertina 3 de abril de 2022. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede, Ana Guedes e o Liso Ail, com um abraço, amigos ouvintes. Então, cá vos esperamos amanhã. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.